Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes do Estado Comércio CBN Paraná, integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. E nós começamos falando sobre vacinação, que se amplia no Estado do Paraná, vários municípios já estão vacinando a população de 18 anos ou mais. Só que a cidade de Toledo vai receber uma pesquisa da Pfizer que prevê vacinar 100% da população. Vamos à CBN Curitiba com o repórter William Bittar. Bom dia, William.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos. O município de Toledo, no oeste do Paraná, será o único no país a fazer parte de um estudo observacional e deve vacinar contra a Covid-19 todos os adolescentes acima de 12 anos até a próxima terça-feira. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governador Ratinho Júnior no Palácio Iguaçu após uma reunião com representantes da Pfizer. Atualmente, a farmacêutica norte-americana é a única a ter aval da Anvisa para aplicar imunizante nos adolescentes, e o estudo deve servir para observar o comportamento do vírus SARS-CoV-2 em uma cidade completamente imunizada com pelo menos uma dose da vacina. Para a pesquisa, o município vai receber uma remessa exclusiva de 35.173 doses do imunizante já autorizada pelo Ministério da Saúde. Com isso, vai completar a aplicação da primeira dose, tanto na população adulta acima de 18 anos, como em adolescentes de 12 a 17 anos. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, frisou que as doses devem ser enviadas para a cidade de Toledo ainda nesta quarta-feira, e a vacinação deve ser iniciada amanhã.
Nós vamos descentralizar as doses já previstas na pauta 41, na 41ª pauta. Elas serão descentralizadas a Toledo possivelmente amanhã, e a partir de sexta-feira essas doses já estarão em poder do município para iniciar o processo então de imunização em massa. Primeiramente serão lá de 19, de 20 e 18 anos, posteriormente já em 6 dias, as idades de 12 a 17 anos.
Lembrando que na última semana o governador Ratinho Júnior informou que o Paraná deve iniciar a vacinação dos adolescentes a partir do mês de outubro, quando todos os adultos acima de 18 anos já tiverem recebido pelo menos a primeira dose da vacina. Volto com você, Gilson.
Obrigado, William, pelas informações. E esses índices de contaminação e, felizmente, a redução de mortos têm feito algumas unidades terem também, é claro, significativamente uma redução de pessoas ocupando os leitos. E o Hospital Universitário do Oeste do Paraná desativa leitos destinados à Covid. Informações com Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. E complementando o que o William disse agora há pouco, hoje reunião pela manhã em Toledo, população de 145 mil habitantes, todo mundo na expectativa dessa vacinação, 35.173 doses do imunizante para que Toledo tenha a vacinação da população a partir dos 12 anos. Pessoal, por aqui no oeste do Paraná, mais precisamente, evidentemente, em Toledo, nessa expectativa, Gilson. Agora, em relação à sua observação, de fato, serão desativados 20 dos 70 leitos de UTI do HU, aqui em Cascavel, destinados à Covid-19. As informações com a Cristina Pinheiro.
Os 20 leitos da UTI Covid-19 do Hospital Universitário do Oeste do Paraná serão desativados a partir do dia 1º de setembro. O hospital passa de 70 para 50 leitos de UTI exclusivos para o atendimento de pacientes com a doença. A medida ocorre por conta da diminuição do número de internamentos na macro-região oeste. A decisão do fechamento de leitos dessa unidade foi realizada em conjunto com órgãos como a Secretaria de Saúde do Estado, que acompanha o número de internamentos em todo o Paraná. Em contrapartida ao fechamento de leitos da unidade Covid-19, o UOP fará uma reorganização para a abertura de mais 15 leitos de unidade de terapia intensiva adulto e 20 leitos de enfermaria para atender a demanda de pacientes do pronto-socorro. No total, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná passa a contar com 29 leitos de UTI adulto, além de 3 leitos para estabilização de pacientes graves. No pronto-socorro, permanecem 21 leitos de observação, além de 25 leitos da unidade G2, que estão alocados no mesmo espaço. Essa nova reorganização acontece logo na sequência da desativação dos leitos de Covid-19, a partir do dia 1º de setembro. Roberto?
Obrigado, Cristina. E a taxa de ocupação nesta manhã, Gilson, aqui na Macroeste, é de 60%. E dos 356 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19, 216 estão ocupados e 140 estão livres. Isso já começa a justificar realmente a desativação de leitos. Gilson Aguiar.
Obrigado, Roberto. Obrigado, pelas informações. Agora, a gente fica preocupado com a Covid, estamos falando o tempo todo de Covid, mas a gente não pode esquecer que existe uma doença que tem nos acompanhado muito, que é a dengue. Ela é uma ameaça constante, mesmo com este tempo mais seco, ela continua com índices preocupantes. E essa informação sobre a dengue, nós vamos ter com Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Jaque, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes do CBN Paraná. Pois bem, o Estado confirmou ontem mais 5 casos da dengue. E este foi o segundo informe desde a abertura do novo ciclo epidemiológico, que teve início no dia 1º de agosto deste ano. O Estado agora acumula 10 casos confirmados e nenhum óbito. Até o momento, 87 municípios do Paraná possuem notificações de dengue, com 493 casos sendo investigados. Os casos confirmados nos dois primeiros boletins desse ciclo foram em Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Isabel do Ivaí, Cambé, Londrina e Sarandi. Se compararmos ao boletim da semana passada com o desta semana, o aumento do número de municípios com notificações foi significativo. A regional hoje com o maior número de notificações é Londrina, onde foram registradas 306. Lembrando, né, que o período chuvoso é o mais preocupante quanto à proliferação do mosquito, além de transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nesse período, o alerta é para os cuidados que a população deve ter no combate aos criadouros do mosquito. Aqui, em União da Vitória, são 107 focos registrados. No mês de julho, um caso suspeito de dengue apareceu por aqui, mas foi descartado após uma avaliação clínica. Armadilhas já foram instaladas nas áreas mais perigosas e, apesar da pouca chuva, os cuidados devem ser redobrados em todas as regiões do Paraná, principalmente aí na região norte do estado, Gilson.
Obrigado, Jaque, pelas informações. Já que falou de dengue, nós estávamos tendo aí a colocação sobre a redução de leitos com o Roberto Benjamin, com a Cris Pinheiro. A Covid, a dengue, são vírus. Vírus que contaminam as pessoas e nós estamos lutando contra essas doenças, no caso da Covid, com a vacinação. Mas existe uma contaminação que depende mais da consciência, do bom comportamento, da boa educação. A violência contra a mulher tem que ser combatida. E nós sabemos que cresce no país. E mais uma página, mais um capítulo escrito da violência contra a mulher é um feminicídio que aconteceu em Sarandi, onde uma mulher foi morta pelo marido na frente de uma das filhas. O assassino, o ex-parceiro, vai à júri popular. Informações com Luciana Penha. Luciana, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. Isso mesmo, o júri popular de Murilo Barbosa está sendo realizado no Fórum Estadual em Sarandi, de onde eu falo ao vivo. Ele é acusado de matar a mulher Jaciara Kogler, de 28 anos, em janeiro de 2020, e na frente de uma das filhas, na época com apenas 8 anos. O caso teve muita repercussão. A polícia chegou até o autor do crime com imagens de segurança e Murilo acabou confessando o crime. Bom, nesta manhã, a família de Jaciara espalhou cartazes aqui em frente ao fórum e pede justiça. O júri popular começou agora há pouco, não tem previsão de término. Segundo a acusação, a defesa de Murilo chegou a pedir ontem à noite que o júri fosse remarcado para uma outra data, porque ontem, aqui em Sarandi, houve uma tentativa de feminicídio. E segundo a defesa de Murilo, isso poderia gerar comoção. Mas o juiz negou o pedido. Ele disse que aceitar esse pedido seria duvidar da capacidade dos jurados. E são 7 jurados, 4 homens e 3 mulheres. A CBN ainda não conseguiu falar com a defesa de Murilo Barbosa. Gilson.
E falando de educação, a boa educação, o ensino domiciliar, o direito de ensinar os filhos em casa, deles não frequentarem uma instituição educacional formal, esse é um debate que o país tem feito constantemente. E foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa do Estado o projeto que institui o ensino domiciliar no Estado. Voltamos a Curitiba agora com Lucian Piquete. Lucian, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Muito bom dia a todos. Com 44 votos favoráveis, foi aprovada em primeiro turno de votações a proposta que institui as diretrizes do ensino domiciliar da educação básica. A votação ocorreu na sessão desta terça-feira da Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto de lei 179, assinado por 36 deputados e que permite a prática conhecida como homeschooling, teve 7 votos contrários. Antes do início da votação, a oposição apresentou um requerimento para retirada do texto da pauta de votações por 10 sessões, que acabou sendo rejeitado por 42 votos contrários e 8 favoráveis. O deputado Márcio Pacheco, do PDT, um dos autores da matéria, defendeu o projeto, destacou que mais de 60 países já têm o ensino domiciliar regulamentado. Em relação à constitucionalidade da matéria, Pacheco argumentou que a Constituição Federal Brasileira diz que a educação é de responsabilidade do Estado e da família. Segundo o parlamentar, não é porque o Congresso deve legislar sobre normas gerais da educação que exclui a competência dos Estados e do Distrito Federal de atuar sobre o tema. Márcio Pacheco disse ainda que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que os pais têm prioridade na escolha do gênero de educação de seus filhos. O líder da oposição na Assembleia, deputado professor Lemos do PT, foi contrário ao projeto. Para Lemos, a educação domiciliar faz mal à criança e faz mal à educação. Segundo Lemos, vários países proíbem o ensino domiciliar, como a Alemanha e o Brasil. Para ele, é diferente de as crianças irem à escola e estudarem em casa. Isso é permitido. O que é proibido é permitir que as crianças não frequentem a escola. Professor Lemos destacou ainda que o Tribunal de Justiça já entendeu que uma lei nesse sentido aprovada em Cascavel, inclusive, é inconstitucional. Essa, de acordo com Lemos, é uma matéria que só pode ser apreciada no Congresso Nacional. O projeto determina a admissão do ensino domiciliar sob o encargo dos pais ou responsáveis, observando a articulação, supervisão e avaliação periódica da aprendizagem por órgãos de ensino. A prática não é obrigatória. Os pais poderão optar entre o ensino escolar ou o domiciliar. A opção deverá ser comunicada a um órgão competente definido pelo Poder Executivo por meio de um formulário específico. A matéria prevê ainda que as famílias que optarem pelo ensino domiciliar deverão manter registros atualizados das atividades pedagógicas desenvolvidas, além de apresentá-las às autoridades competentes. Mesmo com o ensino domiciliar, crianças e adolescentes matriculadas no regime serão avaliadas por meio de provas institucionais aplicadas pelo sistema público de ensino. Gilson Aguiar.
Obrigado, Lucian. E com a informação do Lucian, a gente chega ao fim aqui do CBN Paraná, lembrando que a educação, seja em casa, seja na escola, ela é fundamental. Quando falta em um dos dois lugares, a sociedade sente e ressente de um bom comportamento. O CBN Paraná fica por aqui, a integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, em breve nós teremos também a presença da CBN Ponta Grossa. Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes.